Alô Imóvel, dicas do mercado imobiliário com Diogo Souza Gomes.
Vambora para mais uma edição do Alô Imóvel, ao vivo na programação do Alô. As suas dúvidas sobre o mercado imobiliário você tira sempre toda terça-feira pelo nosso WhatsApp, pelas redes sociais. Fique à vontade para mandar a sua pergunta. Hoje estamos eu, Diogo, Diogo e eu.
Eu, você, você e eu.
Você tá bom?
Tudo jóia, e você?
Chique.
Bora lá?
Você tá com a pergunta do padre?
É.
Responde essa pergunta do padre aí.
Ah, não, tava do outro lado. Desculpa. Viu? Sem a nossa síndica a gente fica perdido.
Vamos lá, Diogo. Lá. O meu prédio tem 12 andares e eles vão pintar as paredes de só 3, porque são os únicos que estão precisando. Todo o prédio é obrigado a pagar pela reforma ou só os moradores daquele andar?
Não, Barney, todo mundo é obrigado a pagar, né? Imagina se cada andar tivesse que pagar só a sua e cada andar escolhesse a sua cor ainda por cima.
Nossa! Que beleza. Não,
se foi decidido em assembleia que aquelas 3 paredes ou 2 ou uma só tá precisando de reparo, seja interno ou externo, e foi definido em assembleia como que vai ser aquele pagamento, se através de fundo de reserva, se é taxa extra, se vai usar dinheiro do caixa, todo mundo tem que pagar a conta, não tem como fugir. O que muda nesses casos é muitas vezes entender, por exemplo, se a pintura externa é um pagamento do proprietário, se a pintura interna, a maioria das vezes o pagamento é do inquilino.
Entendi.
Então isso pode ter alteração, sim, mas a unidade vai ter que pagar de qualquer jeito.
Meu filho tem 16 anos e acabou de ser emancipado. Posso colocar um terreno no nome dele? Se decidimos vendê-lo, ele pode assinar o contrato?
Pode sim, Barney. Isso inclusive aconteceu comigo, né? Na época a gente estava todo enrolado de dívida, a gente tinha um imóvelzinho antigo que precisava vender e minha mãe me emancipou exatamente para eu poder assinar a venda desse imóvel lá em 1990 e bolinha.
Uhum. Né?
Então pode sim, não tem problema nenhum.
Ó, meu pai faleceu há quase 3 anos e agora nós descobrimos que ele tinha 2 imóveis por acordo verbal. Em ambos, os vendedores confirmaram a venda. Como eu e minha irmã conseguimos regularizar os imóveis e passar pro nosso nome?
Ô Barney, tem que entender primeiro assim, teve o contrato verbal, há quanto tempo tem isso? E assim, teve o pagamento, dinheiro em conta, que confirme ali o pagamento, etc e tal? O caminho mais certo seria eles arrumarem um advogado para poder, dentro do inventário do pai, ajustar esses imóveis, fazer a escritura pro pai, como inventariantes ali, para depois dividirem para eles. Ah, não, somos os 2 únicos herdeiros, não temos nenhuma chance de discussão depois. Os 2 vendedores confirmaram a negociação, né? Aí eu acho que vale tentar conversar com eles, com o advogado de vocês, para já tentar fazer essa escritura direto deles para vocês 2 ou 1 para cada um, como for feita a divisão entre vocês aí, mas com aquele cuidado, né? Tomem cuidado se não tem de fato outro herdeiro, outra pessoa que possa ali questionar isso depois. E é um caminho mais rápido do que vocês gastarem dinheiro agora com inventário, ainda mais se já teve inventário, já acabou inventário e tudo mais, tem que reabrir inventário, né? Pode ser um caminho, sim.
Estou comprando um imóvel e sei que eu tenho que pagar as taxas de escritura, registro e ITBI. Quais são as formas de pagamento dessas taxas?
Barney, à vista, né? É o famoso, entrou no cartório, pagou, tchau e benção. O ITBI até tem a chance de parcelamento, a gente falou uma outra terça-feira dessas aqui, mas ele tem um problema seguinte, que o registro do imóvel só fica pronto depois do final do parcelamento.
Uhum.
Então, quando é um imóvel financiado, por exemplo, que depende da liberação do banco, né, a pessoa normalmente não quer esperar os 3 meses de parcelamento do ITBI para entrar com o registro só depois receber esse dinheiro do banco. Então, em 99% dos casos ali, é à vista. Muitas vezes, quando o imóvel é financiado, é possível colocar essas taxas dentro do próprio financiamento, se você não tem o dinheiro. E quando é uma venda de construtora, muitas vezes a construtora ou subsidia ou ela parcela também essa documentação, mas ela paga à vista e ela faz esse parcelamento para viabilizar a compra. Muito quando é Minha Casa Minha Vida acontece isso, por exemplo.
Qual o prazo de transferência de nome de um imóvel? Eu vendi um apartamento, mas o comprador não passou para o nome dele. essa demora pode me trazer problemas?
O Barney, normalmente é ali na quitação, né? É imediato. Ou seja, se eu fiz um contrato de compra e venda, eu coloquei os prazos de entrega do imóvel e da transferência do imóvel.
Uhum.
Se é financiamento bancário, o contrato do banco já é a própria escritura que você vai depois levar para o registro. Se for um contrato de compra e venda com pagamento à vista, normalmente o pagamento acontece exatamente na escritura no cartório, que depois você vai levar a escritura para ser registrada no cartório de registro de imóveis. Agora, não tem necessariamente um prazo legal. Eu posso ter combinado com você de falar, ó, Barney, vou te pagar o imóvel, você me dá a chave, tô sem dinheiro, vamos fazer essa escritura daqui a um ano.
Uhum.
Pode acontecer, é um grande risco para quem compra, porque quem vendeu pode ter algum problema, pode adoecer, pode morrer, pode ter o nome sujo, isso atrapalhar lá na frente, né? E para quem tá vendendo também tem esse risco. Imagina, aí quem comprou não pagou condomínio, não pagou IPTU,
uhum,
às vezes vocês nem fizeram o contrato de compra e venda, fez um acordo verbal igual a pergunta anterior, e aí você imagina, daqui a pouco o imóvel pode estar lá penhorado, tudo bem, a pessoa vai acabar perdendo o imóvel, mas o seu nome, até você provar que vendeu esse imóvel, é que vai ser negativado, por exemplo.
Muito bem. Ô, Diogo, eu perdi a minha esposa, mas a gente não era casado no papel. Ela tinha uma casa financiada pela Caixa. Eu fui até a agência, levei a certidão de óbito, mas não acompanhei a baixa. Corro o risco de perder o imóvel?
Ô Barney, vamos lá. Todo mundo que financia um imóvel assina junto com o financiamento um seguro.
Uhum.
É, isso é obrigatório em todos os financiamentos. E esse seguro tem exatamente a missão de quitar o imóvel em caso de falecimento da pessoa principal do contrato ou de percentual daquela pessoa do contrato.
Uhum.
Então, por exemplo, eu e minha esposa somos casados em comunhão parcial de bens. Se a gente financia um imóvel junto e temos ali o imóvel com a renda de 50% de cada um,
uhum,
se eu morrer, 50% da minha parte vai ser quitada.
Entendi.
Se o financiamento é só meu, 100% do imóvel vai ser quitado.
Nesse caso,
então,
era só dela?
No caso de é só dela, ele vai levar a certidão de óbito no banco, vão acionar o seguro vai providenciar essa quitação e aí sim, se ele for o único herdeiro, depois no inventário dela, esse imóvel vai ficar só para ele ou se vai dividir para mais de um. Mas o processo é esse mesmo. Leva no banco, o banco aciona o seguro e você vai ter esse imóvel quitado.
Quero alugar o meu apartamento por conta própria, mas não sei o valor que eu posso cobrar. O que deve levar em conta na hora de aplicar o valor do aluguel?
O Barney, valor do aluguel é igualzinho valor de compra e venda, é oferta e demanda. Então, é claro que quando você está auxiliado por uma imobiliária, você tem mais tranquilidade que a imobiliária tem uma base de dados para entender mais rapidamente por quanto
vale,
que aquele imóvel vale no mercado. Afinal, cada dia do imóvel parado é dinheiro que você está perdendo.
Uhum.
Agora, quero fazer uma precificação. Hoje está muito mais fácil porque a gente tem internet, então você pode entrar nos portais imobiliários, nos sites das imobiliárias que mais trabalham na região do seu imóvel e fazer uma pesquisa e comparar. Meu imóvel também tem 2 quartos, tem uma suíte, tem sala, tem varanda, tem garagem, o prédio tem lazer. O que tem de equipamento no meu imóvel? Ele tem eletrodoméstico? Não, ele só tem armário, ele não tem nada. Então tem que entender todas as possibilidades para você fazer uma análise comparativa e aí sim precificar o seu imóvel de acordo com o mercado. Não adianta, o mercado não vai pagar mais do que vale,
uhum,
né? A gente está num momento muito bom de aluguel, os aluguéis estão subindo, então, mas tem que estudar direitinho, porque a conta é simples, eu faço pro meu time às vezes, que eu falo assim, gente, não podemos demorar na vistoria em botar o imóvel de novo no mercado e tudo mais. Pensa bem, um imóvel de 3 mil, nós estamos falando de R$100 por dia.
Uhum.
Então, cada semana que o proprietário não aluga o imóvel é R$700. Então, quanto melhor a precificação, mais rápido vai alugar e aí é dinheiro do bolso.
Meu pai faleceu em 2024 e deixou um imóvel, mas não tem inventário. Meu irmão pretende vender a parte dele para mim. Como vamos regularizar isso?
Ô Barney, não tem jeito, cara. Se o imóvel tá em nome do seu pai, ele morreu lá em 2024, vocês vão ter que fazer um inventário. Vai fazer o inventário pagando multa porque passou o prazo, né? Se for um inventário simples, talvez ainda vai conseguir fazer em cartório. Sugiro que vocês procurem um advogado para se orientar nisso. E aí só depois da divisão, então vamos supor, só tem vocês dois como herdeiros, não tem mãe, não tem nada, o imóvel é 50% de cada um. E aí o seu irmão, depois de documentado em nome de vocês dois, vai te vender.
Exatamente.
A parte dele, não tem outro jeito de fazer.
Meu marido está terminando um financiamento na Caixa, mas vai morar na Argentina a trabalho durante 3 meses. Isso impacta em alguma coisa?
Não, Barney. O único impacto é que o imóvel vai ficar vazio 3 vezes. 3 meses, é. Né? Então, ah, vamos supor, ele pode inclusive
adiantar,
gerar uma renda com esse imóvel nos 3 meses, alugando ele por temporada, se é que ele vai sozinho e você não vai junto. Agora, se você vai ficar aqui morando no imóvel, não vai
só
não
pagar
faz
em
diferença
dia.
Nenhuma, é só pagar em dia. Vai passar a receber em peso e pagar em real.
Posso trocar de banco após ter fechado o contrato de aluguel ou preciso esperar um período? Banco, aluguel?
Ô, Barney, eu não entendi muito bem essa pergunta porque ela mistura uma coisa com a outra, mas vamos supor que, se for o que eu entendi, ela tem um imóvel financiado, né? E tá alugado. E aí ela quer fazer a portabilidade de um banco para outro. Não faz diferença nenhuma pro inquilino se tá num banco, no outro, se você quitou, se você tá atrasado, né? Então, não tem problema nenhum se essa aí for a pergunta.
A partir do momento em que o contrato de locação é assinado, eu não posso mais entrar no apartamento? Ou enquanto o inquilino não se mudar, eu ainda posso ir lá?
Ô, Barney, é legal essa pergunta, cara. Ela é criativa. Porque em 99% dos casos, a assinatura do contrato está vinculada à entrega de chaves. Ou seja, a posse a partir dali é do inquilino e você não pode mais entrar.
Uhum.
Mas tem algumas exceções do tipo: Barney, vamos assinar o contrato para garantir, mas o nosso contrato vale a partir de 1º de setembro.
Uhum.
Ou seja, a data de assinatura é hoje, mas o contrato vale a partir de 1º de setembro, porque, por exemplo, às vezes nesse período eu vou limpar, eu vou pintar, eu vou instalar um box, um armário, uma cortina.
Uhum.
Então, até 1º de setembro, a posse ainda é minha, eu posso entrar mesmo com o contrato assinado. Mas não é o que acontece na maioria dos casos. Então, se o seu contrato prevê a entrega da chave e posse no contrato, não, obviamente, a partir de agora você não pode entrar no imóvel mais.
Meu pai se casou em separação parcial de bens. Ele fez um testamento e colocou eu, a atual esposa e a enteada. Quando ele morrer, eu tenho algum benefício por ser herdeiro direto?
Não, cara, você vai ter o mesmo benefício que a enteada, até porque eles são casados em separação de bens, o imóvel é da
família,
da esposa também. Então, ali de acordo com os bens todos deles e o que ele adquiriu antes do casamento, pós-casamento, aí percentual disso tudo, você vai ter direito à sua herança, independente de ser o herdeiro direto aí no caso.
Moro de aluguel com meu marido, o contrato vence em outubro e nós queremos renovar. Liguei para a imobiliária, eles disseram que não administram mais o imóvel. Tentei contato com o atual dono e não consegui. O que que eu faço? Calma que alguém vai aparecer.
Ô, Barney, não paga o aluguel esse mês,
seu
proprietário
vai
aparecer.
Rapidinho alguém aparece.
Cara, não tem muito jeito, né? Então, se o proprietário é de fora mesmo, vai procurar ali no Google, nas redes sociais, tentar algum contato com ele de outra forma. Acontece, né? A imobiliária teve algum problema, ou fechou, ou faliu, né? Ou o proprietário tirou da imobiliária, a imobiliária nova não entrou em contato com você ainda.
Calma.
Calma, daqui a pouco vai aparecer, mas de fato é verdade. Quando ele vê que o aluguel não caiu, ele vai correr atrás de você, aí você explica pra ele, ó, professor,
foi o único jeito
de eu te alertar.
Eu chamar sua atenção.
Exatamente.
Ó, tem um apartamento do meu prédio que está sendo alugado como Airbnb. O proprietário permite, mas não houve assembleia. Nós, os moradores, estamos incomodados porque toda semana é uma pessoa diferente. Podemos fazer alguma coisa?
Ô, Barney, pode. Hoje, como é que tá a discussão? Ainda não é pacificado, né? É uma confusão danada essa discussão entre poder alugar por curta temporada ou não, até porque a própria lei do inquilinato prevê que a locação de temporada é uma locação de até 90 dias, mas o que a gente tem visto na maioria das decisões é exatamente o condomínio que não permite mais se reunir em uma assembleia específica para esse fim e aí fazer uma votação entre os condôminos. A importância que a gente sempre fala aqui de, mesmo não gostando, participar das reuniões de condomínio, porque decisões como essa cada vez vão ser mais comuns. Então a gente já vê hoje em vários cenários ali com 2/3 de votação a conseguirem incluir a proibição na convenção de condomínio. E aí sim, teoricamente, até hoje, se não está proibido, está permitido, porque ninguém regrou isso. A partir do momento que se proíbe ou se coloca regras específicas, vale o que está na convenção de condomínio. Então, se os condôminos se reunirem e definirem lá por maioria que, olha, a partir de agora nesse prédio não vai poder mais ter Airbnb, aí o prédio, as pessoas que têm anúncios vão ter que tirar da plataforma ou brigar judicialmente, assim como eu já vi prédios que estão colocando regras do tipo, poxa, vamos deixar a locação de temporada, mas vamos evitar fazer locação só de um dia, por exemplo, vamos colocar locações no mínimo de 3 dias, de 4 dias, para ter um pouco menos dessa rotatividade, né? Isso está muito ligado à preparação do próprio prédio, né, Barney? Então, os prédios mais novos, principalmente de compactos, de estúdios, de compactos de 2 quartos, eles já nascem com essa vocação. E aí é diferente. A maioria desses prédios hoje já nascem com a convenção explícita que pode a locação de curta e curtíssima temporada. Uhum. Então é uma sugestão até para quem está investindo em imóveis com essa finalidade, observar se a convenção permite isso explicitamente, para exatamente não ter esse problema lá na frente do condomínio bloquear. Pode acontecer também? Pode, mas é muito mais difícil, porque aí vai ter que ser por unanimidade. Então é fundamental isso, essa discussão ainda tem muito pano para manga pela frente, mas hoje o que temos é isso. Se tá proibido na convenção, sim, infelizmente vai estar proibido.
Vamos de dica do Diogo?
Vamos, Barney. Essa semana me chamou muita atenção, cara, que desde as últimas respostas de semana passada, eu recebi alguns directs de perguntas, e ontem um principal, sobre valor de custo de documento.
Uhum.
E, cara, não tô julgando aqui que foi algum desses que me perguntou, tá? Porque alguns me mandaram até documento, me mandaram escritura para ver e tal. E, cara, registro e escritura, e ITBI principalmente, são valores tabelados, tá, Barney? Então, o ITBI é 2% do valor da transação aqui em Juiz de Fora.
Uhum.
Os custos de cartório, de escritura e de registro são tabelados no estado. Então você consegue entrar no Google lá e colocar assim, ó, custo de documentação de cartório em Minas Gerais, custo do registro, vai aparecer a tabela, tem faixas de valores, estão lá de 80 a 100 mil, de 120 a não sei quantos mil, e os valores que o cartório cobra. A única coisa que pode mudar um pouquinho é o valor que o despachante cobra, 500, 750, mil reais, e as taxas de arquivo, que às vezes tem contratos que tem mais folhas e o cartório cobra por folha. Mas, em regra, o custo da documentação é toda tabelada. Então, e me chamou muita atenção porque essas pessoas que me mandaram, coincidentemente, 3 casos ali repetidos, os valores que estavam sendo cobrados deles, seja pela imobiliária, pelo despachante, pela construtora, eram muito maiores do que o valor que teoricamente deviam ser cobrados. Então, fica a dica aí para vocês entenderem de fato o que estão pagando. Tem dúvida? Vai lá no cartório de notas e pede para ver a tabela. Vai no cartório de registro de imóveis e pede para entender por que estão te cobrando aquilo. Porque às vezes, por não conhecimento ou por necessidade de resolver aquilo por prazos de contrato, você vai acabar pagando muito mais do que devia. Se liga então nisso.
Valeu!
Valeu!
Você acabou de ouvir Alô Imóvel, o seu tira dúvidas sobre mercado imobiliário.
Alô Imóvel.